que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Sworn it was a trick of light. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone.
Oh Emma, oh please,
help now, I'm on my knees.
Oh Emma, hold tight,
don't let me slip away tonight. Washed out and I'm empty and I'm barely alive. Way too tired of running and my luck is all burned out. The grain of truth remaining tells me how I need you now.
Oh, Emma, you don't
need me. I'm on my knees, believe me.
Oh, Emma, oh,
just don't let go.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção do vocalista inglês John Wetton, é um CD do ano de 1995, chamado Archangel, o Arcanjo. Essa é a faixa número 8 do CD, que se chama Emma, que é uma canção que o John Wetton fez para esta mulher que ele gostava muito na ocasião, essa Emma. E o John Wetton, um vocalista inglês que participou de várias bandas do pop rock inglês. Ele participou na década de 70 da banda Roxy Music, da banda mais pesada de hard rock, do Uriah Heep. Participou de uma banda de rock progressivo inglesa chamada UK. E também durante a década de 80 com a banda Asia, junto com o Steve Hall e do Yes, o guitarrista, o Cal Palmer, que foi o baterista do Emerson, Lake and Palmer. e o tecladista Geoffrey Down, que também foi tecladista do Yes, substituindo o Rick Wakeman. Inclusive, essa formação clássica do Asia, com o John Wetton nos vocais, está ativa desde o ano passado, tem disco lançado ano passado, e eles fizeram um show no Brasil também o ano passado. John Wetton, o CD Archangel, essa é a faixa 8, nome da música, Emma. Seguinte, eu cheguei de viagem, estava no sul do país, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, peguei um super frio lá no Rio Grande do Sul, peguei 6, 7, 8 graus, variando ao longo dos dias que eu fiquei lá, inclusive com muita chuva. Mas o povo da Serra Gaúcha, o povo gaúcho em geral, é um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor. Eu vou lá ao Rio Grande do Sul há mais de 20 anos realizar cursos e palestras, tenho muitos amigos no estado, gosto muito do povo gaúcho, então de primeira abrindo o programa, quero mandar um abraço para todo o povo gaúcho, principalmente o povo ali da Serra Gaúcha, que sempre me acolhe muito bem, as pessoas me tratam assim de uma maneira muito carinhosa. Eu agradeço a vocês, sei que vários de vocês escutam o programa pela internet ou depois, quando a gravação vai para o site do IPPB, lá na rádio IPPB. Então, um grande abraço para vocês e um muito obrigado por vocês terem me hospedado de forma tão carinhosa novamente. Bom, cheguei aqui hoje, temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, nosso querido amigo aqui de tantos anos na rádio. Peguei uma chuva forte aqui na Paulista, escureceu de repente, desceu uma chuva forte, e eu cheguei aqui bem antes do horário, sentei aqui, estava batendo um papo com o Evaldo, enquanto esperava chegar o horário do programa. Então, fazia 15 dias que eu não vi o Evaldo, desde o programa da semana anterior, porque a semana passada a gente fez gravado um especial musical. Então, estava falando com ele que eu voltei do Sul, numa correria muito grande, estou com as minhas duas filhas de férias do meio de ano comigo, então está uma correria. Eu não parei em São Paulo hoje que eu estou chegando realmente e botando os pés aqui na cidade, voltando à minha rotina normal. Então, estava comentando com o Evaldo, vindo aqui pela Paulista, assim, vindo de fora da cidade, como é que a vibração tá pesada, tá escura, sei lá eu por quê, se é circunstancial, se é crise econômica, afetiva, espiritual, não dá para saber, tem vezes em que o clima pesa um pouco mais. Estava conversando com o Evaldo sobre isso, né? Nós conhecemos alguns casos, né? Ele me contou alguns, eu contei outros para eles, e ele está falando, poxa, Wagner, às vezes o clima está tão pesado aqui na cidade, né? A gente não sabe o que acontece, e eu tenho uma opinião, uma cidade grande como São Paulo, e isso acontece em todos os lugares, naturalmente, mas São Paulo sendo a maior cidade do país é onde o reflexo disso acontece e fica mais flagrante. As pessoas sentem um peso na cabeça, uma irritabilidade surda sem motivo, peso dentro da testa, vontade de chorar sem motivo aparente, né? É claro que não vamos generalizar, cada caso é um caso e isso tudo pode ter várias explicações. Estou colocando de forma genérica que pode ocorrer um tipo de pressão que é psíquica, não é física. Essa pressão ela pode ser espiritual, ela pode ser mental, ela pode ser emocional, como ela pode ser energética, né? Varia muito. Então, estava conversando com o Evaldo sobre isso, e eu sinto assim de coração que o grande problema das pessoas, seja em São Paulo ou em qualquer lugar, é a má resolução emocional nos relacionamentos. A não aceitação de algumas coisas, seja para ficar, seja para sair, falta de perdão, falta de caráter mesmo, vamos colocar de frente, falta de amor, amor real. As pessoas, na verdade, confundem emoções grossas com sentimentos mais altos. De repente, a pessoa está tendo uma emoção pesada e acha que aquilo é amor, e amor, falando claramente, não machuca, não se exaspera, não ofende. Amor não rebaixa o outro, amor não corta o outro no meio por disputa de ego, de poder no relacionamento. Então, o que a gente claramente observa é uma vasta manifestação emocional entre as pessoas e elas usam muito o pano de fundo disso, o amor, que é algo muito maior, que talvez nenhum de nós saiba, nem eu exatamente, que estou falando aqui para vocês. Então, eu sentindo um pouquinho disso, me deu vontade de passar para vocês algumas reflexões. Como espiritualista, eu tenho 47 anos hoje. Eu trabalho com essa área desde os 15. São 32 anos trabalhando diretamente com isso. Eu conheço o melhor e o pior desta área. Quando eu falo esta área, o estudo espiritual em geral. Eu participei de muitos grupos ao longo dos anos, nunca fechei minha cabeça em grupo algum, sempre procurei somar as melhores informações de todas as áreas espiritualistas, equilibrando-as com o pé bem no chão, usando um pouquinho de psicologia para isso, conhecendo um pouquinho também da física quântica, vai equilibrando aqui, equilibrando ali e procurando fazer uma integração sadia de vários conhecimentos dentro da própria experiência como ser humano. É por isso que eu sempre falo que eu sou universalista ou espiritualista, se as pessoas quiserem dar um rótulo. Mas eu procurei me aprofundar em todas as áreas e observei muitas coisas legais e outras nem tanto. E isso é natural, porque ambientes, doutrinas e estudos são feitos por seres humanos. E não há ser humano perfeito, nem eu, nem nenhum de vocês. Então é óbvio que o nosso melhor acaba fluindo dentro daquilo que a gente estuda. Porém, muitas vezes, o nosso pior também pode vazar. E por isso que é importante, para que cada pessoa que estuda um tema espiritual saiba filtrar as coisas, saiba usar discernimento, ou seja, tudo aquilo que a pessoa escuta, tudo que ela vê e tudo que ela lê, ela tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso, passar pelo crivo do discernimento, ponderar, refletir, ver se aquilo tem lógica, se é correto, é sensato. E a pessoa aceita não porque alguém disse ou porque alguém escreveu. Não, ela aceita porque ela passou pelo crivo do discernimento da própria consciência dela e ela percebeu que aquilo é o correto. Por isso ela aceita. E quando ela não aceita algo, não é porque alguém disse ou uma doutrina falou, mas porque ela discerniu de que aquilo não era interessante para a caminhada que ela se propôs usando o bom senso e a inteligência. Então, se cada pessoa filtrar aquilo que vê, aquilo que escuta e aquilo que lê, não ocorrerão mais enganos. Porém, para usar o filtro do discernimento, dá trabalho. É necessário fazer um trabalho de digestão mental. Sabe, quando você pega uma fruta, vamos pegar como exemplo uma laranja, você espreme o suco da laranja, aproveita o suco e joga o bagaço e a casca fora. Ora, com a informação é a mesma coisa. Aproveita o suco e joga o bagaço fora. E todas as coisas têm suco e têm bagaço dentro da espiritualidade. O problema é que se não houver discernimento, você pega o bagaço achando que é suco. E muitas vezes despreza o suco achando que é bagaço. O Evaldo está ali concordando com a cabeça, porque ele também trabalha há muitos anos nessa área e sabe bem o que eu estou falando. Isso é apenas um alerta, é claro. Eu não sou dono da verdade absoluta, nem ninguém. Não sou mestre de coisa alguma, não sou mestre nem de mim mesmo. Então, não tenho como ser mestre de ninguém e nem posso ter a palavra final de alguma coisa. Eu estou colocando, depois de 30 e poucos anos trabalhando dentro da área espiritual em geral, dá para perceber claramente algumas coisas que afundam a pessoa e outras que elevam a consciência da pessoa. Dentro da espiritualidade, a arrogância queima o filme, é óbvio. Então, muitas pessoas, inclusive, estudam muito, que é uma coisa legal, mas, de repente, elas não aprimoram esse estudo para se transformar em um trampolim para se tornar sabedoria, porque conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente com conhecimento numa área e medíocre em outras áreas. Às vezes, aquele gênio numa área, ele chega em casa alcoólatra. Você pega, de repente, o grande técnico, uma sumidade num assunto qualquer, chega em casa, é usuário de droga pesada, por causa do vazio interior. Você pega determinado palestrante, ou professor de alguma área genial, chega em casa, bate na esposa. Você pega aquele juiz fantástico, ou aquele delegado incrível, né, que tem autoridade devido à sua profissão e é necessário, de repente chega em casa e não consegue mandar no próprio filho. O filho chega a fazer coisas horríveis e aquele profissional da lei às vezes não corrige em casa o que precisa corrigir. Então, são coisas para se pensar. Todos nós estamos aprendendo bastante. Ninguém tem a verdade absoluta, porém, alguns pontos de reflexão nós podemos já observar como estudante da jornada, né? Só quem sabe tudo é Deus. Agora, se a gente pegar com conhecimento e colocar amor, colocar ética e alegria, isso tudo somado pode dar sabedoria. Mas só fazendo é que a gente poderá chegar lá. O que acontece é que muita gente estuda, e em lugar de usar o conhecimento para se libertar da arrogância, aumenta a arrogância e o ego de saber. E muita gente ainda fala assim: eu sei, você não sabe e eu não vou te explicar. Né? E não adianta me perguntar, eu não vou te explicar porque você não vai entender mesmo. Então é de uma arrogância, de uma pretensão. aqueles que sabem mais, saber verdadeiro e não somente intelecto frio e arrogante, os que têm realmente consciência e conhecimento, usando a inteligência maior, universal e não o intelecto apenas do cérebro, sabem, percebem que aqueles que sabem mais devem ter mais paciência com os que sabem menos. Devem pegar o conhecimento e abrir, facilitar para que outros que sabem menos possam saber mais. E assim todo mundo cresce. Então, desconfiem sempre de alguém que tenha a pretensão de saber tudo ou que seja arrogante com o conhecimento e que não tenha paciência com aqueles que sabem menos e que não expõe as coisas de uma forma tranquila e clara para que outros também possam crescer. Uma coisa também como filtro nessa área espiritual que eu tenho observado, muito importante, nenhum de nós é escolhido de nova era ou escolhido de nada. Nós somos escolhidos, no máximo das vezes, pelo nosso ego, pela nossa arrogância de se achar escolhido de alguma coisa. O planeta tem hoje quase 7 bilhões de pessoas. Por que que eu fosse escolhido de alguma coisa, ou o Evaldo, ou o líder de algum lugar, uma seita, ou um grupo espiritual, seja ele qual for, vai ser especial no contexto? Todo mundo vai no banheiro todo dia, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo precisa comer, beber, dormir, se relacionar, todo mundo está na Terra para aprender. Não existe super sábio, super mestre aqui no planeta. Existem pessoas aprendendo umas com as outras, e mesmo aquelas que são elevadas à categoria de mestre também estão aprendendo várias coisas, inclusive a lidar com os que sabem menos. E é aí que muito suposto mestre falha, pela própria arrogância. Então nós podemos flexibilizar um pouco mais as coisas. Nada de radicalismo. A gente tem que usar a inteligência para filtrar as coisas. E ao mesmo tempo colocar grande amor nisso, grande alegria, plenitude, satisfação de estar trabalhando com esses temas que elevam tanto a consciência da gente para pensar em alguma coisa. E tem muita gente, por exemplo, pega o político tal, tem uma autoridade grande, por exemplo, pega alguém que detém algum poder dentro da sua profissão, né? E de repente essa pessoa é deprimida na solidão da sua casa ou nos seus relacionamentos. O poder que vem às vezes de uma profissão, a pessoa às vezes se embriaga com poder, Evaldo. E existe o poder dentro de grupos espirituais também. Então, por exemplo, você pega às vezes um político que de repente acha que está com poder na mão, se esquecendo que o povo é que colocou ele lá. E ele acha que ele é o tal, né, e pode manipular a bel prazer a condição que ele tem de político no momento. Você pega, por exemplo, algumas autoridades que nós temos, e aí você pode variar autoridade dentro da política, autoridade dentro da lei, e de vários aspectos. Porque havia uma área onde a arrogância é enorme, na medicina. De repente você pega os médicos e você acha o dono do mundo. O cara chega em casa, tem um vazio interior, se mata. E a quantidade de médico que bebe pra caramba e que usa droga é muito grande. E os médicos que antes eram considerados assim, verdadeiros amparadores da humanidade, antigamente você falava o médico, um homem do bem, alguém que está ali ajudando a sociedade. E temos vários, inclusive, ralando agora em hospitais públicos sem condição, pô, ralando pra caramba e salvando a vida de muita gente. E ao mesmo tempo você tem aquela chamada sumidades, supostamente dentro da área médica, que está lá no seu ar-condicionado, não atende no hospital público e se acha grande autoridade e detém um poder enorme sobre o residente que está lá, por exemplo, estudando humildemente. Então, dentro dos grupos espirituais é a mesma coisa. Você pega, de repente, o guru, o poder que ele tem sobre os discípulos, que os discípulos entregam na mão dele e ele faz o que quer. Você pega, de repente, alguém que tem um carisma e domina todo mundo e, em vez de usar isso para fazer tudo ampliar, usa isso para dominar o grupo que tem, para que todo mundo faça só o que a pessoa quer, né? Sem discernimento, sem liberdade de escolha. Então nós temos que usar esse filtro. Muita gente não quer sabedoria, Evaldo, quer poder, quer aumentar a sua arrogância. Em vez de aumentar a sabedoria, ela quer o poder. E aí é que está o grande perigo. Ela aumenta o poder de fora sobre os outros e perde o poder de dentro sobre ela. Porque quanto mais arrogante por fora, mais humilhada por dentro ela vai estar. Porque ela parece grande por fora e é medíocre por dentro. Porque todo arrogante é medíocre. Porque a arrogância torna a pessoa medíocre, e só ela que não percebe. Ao mesmo tempo, aquele que mergulha em si mesmo e tenta equilibrar a si mesmo, esse toma o comando sobre si próprio, por isso caminha harmoniosamente e não precisa competir com ninguém, porque está em paz por dentro. Quem está em paz não compete, não vê competidor em nada, vê unidade em tudo, vê harmonia em todas as coisas. Quem caminha em paz, quem sabe o que faz, não compete, porque sabe que está no mundo não para competir, mas para somar. não para ficar comparando o seu trabalho com o dos outros e nem, consequentemente, comparar suas relações humanas com a de outras pessoas. Ninguém é igual, Evaldo. Como que alguém pode competir com outro se ninguém é igual? Cada ser é único no universo, embora todos nós façamos parte do mesmo todo, dentro do nosso coração cada um tem uma identidade, uma impressão digital que ninguém tem igual, uma impressão energética, uma impressão de pensamento, de emoção, que está gravada energeticamente no campo espiritual de cada um de nós. Então não dá para competir. Então, dentro de estudos espirituais principalmente, a gente precisa aprofundar e desenvolver uma consciência maior, né? De perceber que o grande lance é dentro da gente. E aí você fica melhor e não fica preocupado em mandar em ninguém, nem obedecer também, porque você está fluindo naturalmente, você apenas usa o critério. Aceito isso porque está correto, aquilo ali eu não aceito porque não está certo. De repente, chega um guru e fala para o discípulo, que acredita totalmente no que o guru fala. O guru fala assim: se pula desse prédio, o discípulo pula. Não dá, até, ó, ele virar para o guru e falar: ô, guru, vai se danar. Que pular o quê? Vai pular você, cara. Sai fora. E outra coisa, pensar que ser um mestre é um babaca. Vou pular disso aqui pra quê? Né? Então as pessoas têm que usar bom senso. Imagina, chega o guru e fala: se afaste da sua família. Eles não entendem sua parte espiritual. E você se afasta, em vez de tentar compreender a sua família que sabe menos que você. Dê sua casa para a nossa instituição. Não dê, não. Você batalhou muitos anos para comprar a casa. Manda o guru ralar o rabo para trabalhar e comprar a casa ele mesmo. Então as pessoas, elas são assim, querem de mão beijada. E o guru, quando eu digo guru, é no sentido genérico. É o cara que comanda um grupo ali, é o outro que coordena um grupo a colar, e as pessoas ficam escutando e se relacionando sem questionar. Por isso é muito importante filtrar tudo, usar discernimento, inclusive com tudo isso que eu estou falando aqui, filtra tudo que eu estou falando. Se achar correto, pega. Se achar que não é correto, também não pegue. Quando uma pessoa chega para mim e fala: Wagner, você me indica algum lugar de alguma linha espiritual onde eu possa ir? Fala assim: olha, eu não posso indicar para você, porque você estaria seguindo o meu parâmetro, e você tem que descobrir o seu parâmetro, porque o que pode agradar a mim pode não agradar a você, e vice-versa. Então o que você faz? Vai observando e vai indo. Aquele lugar que você achar que tocou o seu coração e que tem alguma coisa legal ali, que você sente isso, é ali que você deve ficar e se desenvolver, que necessariamente não será o mesmo lugar onde outra pessoa se sentirá mais confortável. Por isso que nós precisamos de diversos trabalhos espirituais, cada um com uma mecânica diferente, um estudo diferente, porque nós temos muitas pessoas com pensamentos diferentes, precisam ter doutrinas e trabalhos diferentes. Não existe uma verdade só, e que cada um acha a sua, respeitando a opção diferente do outro trabalhar, mesmo que ela seja diferente. Porque mesmo sendo diferente, às vezes está tentando alcançar o mesmo alvo, que é a luz, é o amor, é o alto, é o equilíbrio, é a generosidade, é a consciência, é estar bem consigo mesmo e irradiar esse bem em torno da melhor forma possível. E estudos espirituais não visam tirar a pessoa do mundo, nem tirar ela com o pé no chão, porque senão não adiantaria nada estudar espiritualidade se fosse para fugir do mundo. Pelo contrário, é para entrar no mundo com outra perspectiva, olhar as coisas de outro jeito. Nenhum de nós, por estudar a parte espiritual, será poupado dos problemas comuns que todas as pessoas passam, como dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, vai pegar chuva uma hora na rua, nós estamos sujeitos à violência urbana, todos nós. Não é nada disso que é importante. O importante é como é que a gente lida com tudo isso, com a chuva, com o assaltante, com a família da gente, com o trabalho, com nossos amigos, nossos parceiros de intimidade, seja a mulher, seja o marido, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, o que quer que seja, como é que você lida? Espiritualidade é isso, porque te dá profundidade, e com essa profundidade o discernimento aumenta, o sentimento bom aumenta, e você se torna incapaz de fazer o mal para alguém, tem defeito sim, mas está tentando melhorar, e procura equilibradamente ir levando sua vida, fazendo o melhor possível. E outra coisa, nenhum de nós está nessa vida para se tornar um mestre. Não dá para nós. O máximo que dá para fazer é tornar-se um ser humano melhor até o final da vida. E tomara que na hora da morte, eu e vocês possamos estar bem melhor do que no início, quando nós entramos na vida, que na hora da saída a gente esteja bem, bem legal, ainda diga assim, olhando para trás, vim, vivi, cometi erro e cometi um monte de acerto, mas felizmente os acertos foram maiores, eu batalhei por algo melhor, puxa, estou saindo melhor do que quando eu entrei. Nenhum de nós veio aqui para se tornar mestre. A gente veio para viver a experiência humana, então é bom viver como ser humano, tocar a bola para frente. Um dia, quando a gente desencarnar, do lado de lá a gente vê como leva as coisas, mas do lado de cá, equilíbrio é fundamental e a espiritualidade, seja ela em que nível for, não é uma doutrina, é um estado de consciência a qual alguém chega por discernimento, consciência. E isso está em todos os lugares, está dentro das pessoas e cada um que acha a sua, seja em algum lugar, seja dentro. Mas discernimento é fundamental. O Evaldo está me dizendo que já está na hora, cara. Você adiantou o relógio novo? Adiantou. Não? Tá bom. Vamos para o intervalo? Na volta, nós vamos retornar com... Deixa eu pensar aqui. A gente vai pensar alguma coisa, vamos retornar com uma canção... Você vai tá certo, o Evaldo está dizendo que vai decidir na hora do intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Julia, I'll never forget you as long.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de escutar, logo após a vinheta de intervalo, a banda de rock progressivo Galahad. É um CD chamado Slippers. E essa música se chama Julianne, que é uma canção feita para esta moça, Julianne. Vou repetir, Galahad, banda inglesa, o CD Slippers, e a música se chama Julianne, a segunda faixa do CD. Bom, no primeiro bloco, eu estava falando aqui sobre reflexões e posturas dentro de jornadas espirituais. E eu, na verdade, eu tinha programado com o Evaldo de passar um material que ele nem sabe o que é, e eu vou passar agora. E eu, sinceramente, espero que ao passar esse material, que é muito simples, é muito tranquilo, possa sair uma ajuda muito legal para diversas pessoas, né, que estejam passando problemas pesados aí de assédios espirituais, energias escuras agarradas no ambiente, ou esses problemas aí esquisitinhos de relacionamento, de desequilíbrio entre as pessoas, essas porcarias emocionais que acontecem nos relacionamentos e que todos nós estamos aqui aprendendo a lidar com isso, eu, vocês e todo mundo. De repente, algumas palavras projetadas no momento certo, com a trilha sonora adequada, podem produzir efeitos fantásticos, efeitos naturalmente psíquicos e invisíveis, de mudança de estado, de padrão energético. Então, naturalmente, que ao longo da história foram surgindo diversas referências espirituais muito legais e a humanidade foi registrando a passagem dessas referências espirituais elevadas e hoje, então, nós temos muitos tratados, muitos livros falando dos ensinamentos dessas grandes referências espirituais. É claro que diversas culturas produziram referências espirituais legais, que muitas vezes usavam mecanismos diferentes uns dos outros para passar informação. Então, um trabalhava com a meditação, o outro trabalhava curando, o outro trabalhava projetando uma poesia fantástica, o outro simplesmente projetava uma energia em silêncio, o outro chegava ali e projetava palavras legais entre as pessoas humildes. Cada uma dessas referências espirituais que nós chamamos aqui de mestres, de professores da consciência, que estiveram por aí, são tantas delas, gente, que cada cultura produziu. Poxa, Buda, Krishna, Jesus, Maomé, Moisés, Lao Tse, fora várias referências femininas de diversas culturas também, né, que normalmente a história não registrou tanto, porque a história é bem machista e aí suprimiu grandes feitos de mulheres maravilhosas. Só que espiritualmente existem registros energéticos que mostram isso para um clarividente treinado ou uma pessoa que sai do corpo e entra nos chamados registros akáshicos, a memória da natureza, que normalmente psicômetras, ocultistas e teosofistas conhecem bem esse tema dos registros akáshicos, mais conhecidos também pelos clarividentes e psicômetras que praticam a arte da psicometria, tão estudada pela parapsicologia e por vários médios que eu conheço também. E existem registros de que nos bastidores, trabalhando em silêncio, enquanto aparecia um grande mestre desses, nos bastidores haviam muitos outros trabalhando em silêncio, vários deles mulheres incríveis, que vibravam para aquele mestre que enfrentava o trabalho visível entre a multidão. Então a história não registra a passagem de muitas consciências espirituais avançadas que viveram aqui na Terra em corpos humanos, em lugares reclusos e dali abraçando a humanidade em silêncio, projetando preces silenciosas, formas mentais incríveis de amor e luz, estimulando secretamente a humanidade a progredir. Quantos mestres, homens e mulheres, viveram aqui na Terra e nós não soubemos da existência deles, porque viveram em lugares inacessíveis, ou de propósito esconderam a própria luz para ninguém perceber, e de repente viveram em sociedades, viveram até em cidades e ninguém notou o grande nível dessas consciências, porque elas camuflavam isso e quietinhas irradiavam luz em silêncio, e não dá para mensurar a consciência de alguém assim. Então, historicamente, nós temos outros mestres que apareceram, Buda, Krishna, Jesus, Maomé, Moisés, aí vai uma pléiade de grandes caras e grandes mulheres que apareceram historicamente. E como eu trabalho de forma universalista, eu não estou preocupado com ranking de mestre, quem é mestre da era tal, quem é mestre do raio, não sei das quantas. Minha preocupação sempre é com qualidade de consciência, qualidade de informação. Se aquela consciência passou uma informação sadia, eu pego. Se passou uma informação ruim, eu não pego, né? E busco somar aí as informações de todas as áreas, usando o discernimento. Vamos trabalhando e aprendendo o melhor de Buda, de Krishna, de Jesus, Maomé, Moisés, o pai Joaquim, Iemanjá, Kuan Yin, e quem quer que seja um mentor espiritual humilde que chega ali e dá uma palavra amiga. Mas lembre-se também de uma coisa: muitas vezes o plano espiritual se utiliza de outras pessoas encarnadas para passar mensagens para outras pessoas encarnadas. Nem sempre é uma consciência espiritual que aparece para te passar algo. Às vezes, alguém encarnado é intuído a dizer algumas coisas no momento certo, projetando aquilo da maneira correta, está feita a passagem da mensagem. Quem pode ser mensageiro? Qualquer um de nós, mediunicamente falando. Pode ser o nosso parceiro ao lado, nossa parceira, nosso filho, nossa mãe, nosso amigo, sei lá, vai saber quem. Mas muitas vezes o plano espiritual se utiliza dos próprios homens, uns com os outros, para passar suas mensagens. E eu então estava no avião outro dia, viajando, e eu me lembrei de Jesus. E resolvi escrever um poema, né? Um poema falando de Jesus, o Evaldo. E eu gosto de chamar Jesus de Rabi. Rabi, o divino Rabi. Rabi, um mestre, né? Era uma palavra muito usada pelos judeus da época. Rabi, rabino, Rabi, o Rabi, aquele mestre ali, bacana. Então, muitas vezes chamo Jesus de Rabi, o mestre, né? Eu acho legal. E eu não sou cristão, não sou coisa alguma. Às vezes eu leio um texto, falo de Jesus, outras vezes do Buda, outras vezes do Krishna, e daí vai. Eu vou fazendo o que o coração vai pedindo. E hoje aqui conversando com o Evaldo, me deu um sentimento tão grande, gente, de, sei lá, passar alguma coisa boa para quem está se sentindo meio triste ou meio cinzento. É claro que se não é um programa de consolação barata, né? Olha, vou jogar uma palavra amiga porque você está sofrendo, irmão. Nada disso. Observa bem o que eu estava dizendo no primeiro bloco sobre esclarecimento, discernimento, inteligência. Mas também tem um lado do coração, né? E nada piegas, nada de apelação, não. Eu estou falando de coisas sadias que tocam o coração como uma poesia no momento certo, alguns escritos, uma música, sei lá, algumas coisas boas que o grande arquiteto do universo, Deus, pode intuir a gente. E eu quero compartilhar com vocês esse texto pequenininho que eu fiz em homenagem a Jesus, e eu gostaria que essas palavras seguissem até vocês. E para vocês, principalmente que estão sentindo aí um peso, uma coisa escura, feche os olhos, lembra de Jesus, se quiser lembra do Krishna, lembra do Buda, lembra de quem você quiser, mas pensa na luz, em alguma coisa maior do que nós todos. E aí já vale, nós não precisamos ficar presos na doutrina essa ou aquela, isso é uma tolice. Tem tanta gente boa que deixou tanta coisa boa para nós e a gente pode ir somando. Hoje a referência é Jesus. Há alguns programas atrás eu li um texto que falava de Jesus também, e eu estou com um texto aqui, para um próximo programa eu leio para vocês, sobre o Buda, e aí a gente vai levando. Hoje é sobre Jesus, e com um carinho enorme, uma honra, ler essas palavras simples que eu fiz. Não são escritos fantásticos, coisa nenhuma, são escritos de coração. Botei o que veio na minha consciência, e eu quero ler para vocês agora. Se puderem, fechem os olhos, escuta a música que a gente vai botar de fundo, que é uma música do tecladista americano Robin Miller, linda. E na sequência nós vamos terminar com uma música do John Wetton para completar isso. E eu vou lendo aqui enquanto vai rolando o som do Robin Miller, um som de teclados bem legal. O Evaldo já está ali com a mão no gatilho para soltar o som para a gente. Vamos lá? Era o contrário. Faz o seguinte, essa é do John Wetton, ela vai ser a sequência, tá? Entrou ao contrário, gente, mas a gente já está corrigindo aqui, programa feito de improviso, sempre é assim mesmo, porque tem pessoas vivas fazendo, né, Evaldo? Então, é isso, o Evaldo às vezes fala, olha, vamos retocar aqui, não vamos retocar não, vamos deixar como está, inclusive para as pessoas perceberem que a gente tem defeito pra caramba, a gente erra, né? Não tem guru nenhum aqui, tem gente boa tentando fazer algo legal. Pronto aí, Evaldo? Vamos lá. Escrever uma canção em homenagem à minha amada, mas não consegui. É que lembrei-me de você e meus pensamentos viajaram para o alto. Então, ponderei comigo mesmo: como fazer uma canção para ele? Não tenho nenhum instrumento musical à mão. Contudo, lembrei-me que você gosta mesmo é da canção que é cantada dentro do coração. Sei que você sente o coração dos homens em seu próprio coração. Portanto, não me é necessário pegar a harpa e tangenciar suas cordas para encontrar a melodia celeste. Basta lembrar-me do seu sorriso. Rabi, que a minha amada me perdoe, mas a canção do meu coração é sua. Depois eu faço a dela, com a harpa e tudo mais. Porque agora eu só consigo pensar em você. Porque o meu coração sente o seu coração e canta na luz do seu silêncio. Jesus, um abraço.
After all the day is done, time for sleep, the night time's come, hopes and dreams are reborn in the quiet of your room. After all the songs are sung, all the actors come and gone, the stage is dark and empty, but one candle burns alone. After all the pain has gone, how can I forget? Your memory goes on. After all the pain has gone, my
your stubborn stems of pride. Take the love we feel for you. Try to help us understand. If the wish were left to me, this final act would never be. You give wings to all our hearts, and our thoughts are with you now. After all the pain has gone, how can I forget?
Ok, amigos, li o texto aqui que eu fiz outro dia no avião, bem simples mesmo, não é um texto profundo, não, mas não é isso que é importante, não, é a atmosfera que vai junto, que é a coisa mais importante. Vocês ouviram aí no finalzinho do texto uma nova canção do John Wetton, do CD Archangel, que eu abri o programa com ele, só que aí é a faixa 11, After All. Ô Evaldo, vira para mim o CD do Robin Miller, só para eu ver o título aqui, um desses, o outro de teclados que estava tocando, é um tecladista americano chamado Robin Miller, e eu quero passar o nome para vocês, é o que estava tocando enquanto eu estava lendo o texto, se chama The Heart of Love, o coração do amor. Robin Miller, o artista, The Heart of Love, aquela música de teclados que vocês estavam ouvindo embaixo, enquanto eu lia o texto, The Heart of Love, do tecladista Robin Miller, um trabalho New Age muito bonito, e o outro CD do John Wetton, Archangel, um CD muito bacana. O Evaldo, você adiantou o relógio, já está fazendo sinal que está acabando? Quando o programa é bom, passa rápido, né? Bom, gente, o Evaldo está me avisando que o nosso horário aí passou rapidinho. Eu quero agradecer as pessoas que ligaram e pediram aquele texto sobre Jesus que eu li da outra vez, né? O Evaldo despachou para todo mundo, demorou um pouquinho, mas ele já despachou. Então, se alguém não recebeu, mande novamente um e-mail que ele novamente retorna esse e-mail para vocês, tá? O telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, o site www.ippb.org.br, vou repetir, www.ippb.org.br, eu vou soletrar I, P de pato, outro P de pato e um B de bola, ippb.org.br. Qualquer dúvida é só ligar no telefone 2063-5381. Eu faço palestras gratuitas todas as sextas-feiras no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168. Só ligar no telefone e pegar informação, inclusive essa sexta agora, amanhã, né? e ocasionalmente eu faço várias palestras em locais diferentes de São Paulo e nas viagens que eu faço em várias cidades do país. Então, as pessoas que quiserem uma palestra nos seus grupos, eu faço palestra em grupos variados, a questão só é ajeitar a agenda, porque eu viajo muito, mas sempre dá para a gente arranjar uma data e fazer uma palestra gratuita em algum grupo legal, organizado, que já tenha palestra e outras coisas. Eu vou lá e contribuo, seja lá o grupo que for. Felizmente, eu sou bem recebido em todos os lugares onde eu vou, pela maneira aberta e universalista como eu trabalho. Eu dou muitas palestras em grupos espíritas, grupos de Umbanda, grupos ocultistas, né? Lugares variados, desde hospitais, escolas. O Evaldo também tem dado muita palestra. Inclusive, nós vamos fazer uma palestra juntos agora em agosto, numa escola aqui em Diadema. Então, a gente vai fazendo esse trabalho aí, tentando ajudar, passando informação da melhor maneira. A riqueza que a gente tem é o que a gente é, é a informação que a gente tem. E ainda bem que a gente não é grande mestre, que não vai em lugar nenhum porque está distante de todo mundo, não. A gente vai aonde as pessoas estão e vai passando alguma coisa legal, e assim a gente vai melhorando a nós mesmos, porque ajudando alguém a gente acaba melhorando a gente também. Gente, um abração para vocês. O Evaldo também está deixando um abraço aí para todo mundo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.